Boa tarde, pessoal. Não, eu não fumo. Deixei um pouquinho na expectativa para vocês. O Minion está falando onde eu olho nos balanços a nave de uma construtora. Não são todos que disponibilizam, né? Na Zetec, no final do balanço vai ter a nave dela lá, né? Mas as que não disponibilizam, você vai ter que pedir no RI. Onde procuro sobre o plano de opções das empresas? No formulário de referência. Formulário de referência você encontra lá. É importantíssimo, viu? Mostra as empresas que estão alinhadas com o investidor a longo prazo ou não. O Rocket está falando: como está a sua percepção em relação às empresas agro? Temos soja e agro 3, que são empresas com business diferentes, mas com foco nessa indústria. Você enxerga valor nessas? A soja, eu fiz o curso dela sábado, né? Mostrei todo o case, o crescimento, até as discrepâncias de balanço que ela vai ter, né? Mas de uma Foi meio interessante. De uma linha geral, a soja faz sementes, né? Então, ela captura tanto o crescimento do agro, como a mudança aí de sementes próprias para sementes com tecnologia. Semente própria tem uma produtividade, semente com tecnologia tem outra. A agro já mexe bastante com vendas e compras de terras, né? E tem a SLC também, que eu acabei de fazer um Basta Webcast ali na último Basta Webcast que a gente teve, acho que foi semana passada. Novinho, fresquinho, com todas as informações ali na Basta.com, está disponível ali para vocês. De uma maneira geral, e aí, você sabe quando eu começo um chat, hein? Parece que eu chamo você. Você sabe quando eu começo um chat? Tô, depois eu te ligo. Você aprontou alguma para você contar para eles aqui ou não? Tá bom. Tchau. Então, todo mundo pergunta assim para mim por que que eu sou muito entusiasmado com o Brasil, né? Eu sou entusiasmado com o Brasil porque a gente é melhor, né? É simples assim, né? Claro que tem país aqui, povos que são bem parecidos com a gente e tal, né? Mas melhor que a gente, não considero ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de âncora no Brasil, né? Política, né? Crises, ainda modelos assim não tão sofisticados, né? De leis, mesmo o jeitinho brasileiro é uma grande âncora, justamente para a gente ser muito bom, muita gente tem um jeitinho brasileiro, tal, por aí vai. Mas se pega qualquer país do mundo com as âncoras que a gente tem, já tinham quebrado, né? E a gente anda razoavelmente bem. As empresas brasileiras são tops aí no mundo. Então, as crises, elas servem muito aqui no Brasil para passar patrimônio de quem faz tudo certinho para quem não faz tudo certinho. Então, empresas brasileiras aí liderando a produtividade mundial nas commodities, né? E a gente podendo capturar. É com emoção no Brasil? É com emoção no Brasil, né? Mas a emoção também traz grandes oportunidades. Eu sempre falo uma coisa, é o seguinte: quem não tem um jeitinho brasileiro, meio que vai ficar rico no Brasil, né? O jeitinho brasileiro atrapalha a pessoa em vez de ajudar. Então, e o agro representa tudo de bom que o Brasil tem. Vai ter problemas climáticos? Vai ter problemas, de commodities embaixo, algum período? Vai ter também, né? É cíclico, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vai estar liderando o mundo. Como acompanhar os lixos da XP recebidos do Itaú? Deixa na carteira lá, você que sabe. Eu não concordo com esse negócio de lixo e tal, né? Não concordo. Acho que as BDRs, né? Não são assim o ideal, concordo. O ideal é quem possa investir lá fora, né? Tem alguns problemas ali que o Oi ia falar muito bem, concordo que tem, mas, né, não é nada também, né, um bicho sete cabeças, né? Não é, se você gosta, adora uma empresa e só tem condição de investir na através de BDR, né, uma porçãozinha pequena, não vejo problema, muito menos com as BDRs da XP, que você herdou. Se você gosta da XP, você fica lá tranquilo, quiser até aumentar, aumente. Se você não gosta, você vende e troca para o Itaú. Você pode ver que ontem, né, amanheceu caindo a XP e o Itaú subindo, porque muita gente estava trocando XP por Itaú, né, possivelmente. Até os fundos de índice estavam fazendo isso, porque eles precisam fazer, né? Então, segue o seu plano, não precisa ficar, né? Nada. Quiser deixar, deixa. Quiser vender, venda. Vai ser feliz. As pessoas não podem ser muito radicais, né? Eles têm que ter assim, né? A BDR é um excelente, veículo de investimento. Concordo plenamente com a Baster que não é, né? Tem modelos melhores, né? Mas. Você não precisa ser radical, se você só consegue acessar ela ali. Ah, eu adoro a Apple, né? E não tenho conta nos Estados Unidos, eu quero investir na Apple. Se quiser comprar a BDR da Apple um pouquinho, não tem problema. Não seja radical, né? O negócio de ser radical não serve para ninguém. O lixo por causa da. Que o. Eu... É gracinha, né? O Baster, de vez em quando, ele troca uma palavra. A filosofia Baster, ele coloca Clayton, né? E a primeira vez que eu vi lixo R ali, eu fiquei, o que será que é isso? Tarcista, não poderia falar sobre açaí? IPO novo, mas queria saber a sua opinião. Não sei por que que você acha que é IPO novo, né? O açaí não é um IPO, né? O açaí é um spin-off, tem uma grande diferença entre IPO e spin-off, né? Que seja o filé mignon de quem tinha pão de açúcar era o açaí, né? Então, é o atacadista, belezinha, né? Para quem gosta do setor, para quem recebeu ações do açaí porque tinha pão de açúcar, também não precisa falar assim, ah. Eu não posso ter uma ação que é tecnicamente um IPO. Não é IPO, né? Mas tecnicamente é IPO. Então eu sou obrigado a vender. Não, não é. Vocês têm que saber que radicalizar não serve para ninguém. A agro, eu não tenho nenhum relacionamento com a agro, não é porque eu não possa ter, né? Mas eu já tenho KCLC, né? Então meio que vale uma coisa para outra, né? Então, mas você olhar balanços, né? Você vê a diferença. O agro faz mais venda e compra de terra. NAV, né? Que a gente chama de nave. É o ativo líquido, praticamente toda empresa pode ter, né? Então eles fazem os seus ativos, mais os recebíveis, menos as obrigações, e sai o valor ali. É tudo ajustado, né? Balanço patrimonial tem muita coisa ali distorcida pela contabilidade. Então a nave é um balanço patrimonial, digamos assim, mais puro e também ajustado, né? Por exemplo, a EZTEC dava, né? dentro da sua nave o EZ Towers, né? E no balanço patrimonial dela, o EZ Towers estava só o terreno, porque já estava construindo o EZ Towers, né? Já sabia qual era o valor, mas enquanto ela não entregasse o ABITS, ela não podia incorporar ali no balanço patrimonial. Então ela já dava a nave com aquele ativo já atualizado. Então ela pode, vamos supor, ele pode ser fora da contabilidade fictícia, assim, a oficial. Ele pode ser mais real. E normalmente é mais real mesmo. Né? Algumas empresas dão, a SLC dava, né, por exemplo, fora da construção civil, mas normalmente mais era a construção civil que dá a nave. Né? É mais simples também fazer o cálculo. Né? Então, tem algumas construtoras que dão. Hoje os alunos estão. Então você entra aqui, acho que deve estar compartilhando para vocês, né? Então, às vezes, você pode fazer na mão, né? A nave não é tão difícil de fazer, principalmente em construtora que é mamão com açúcar, você liga na RI e pergunta, né? Que poucas disponibilizam, né? A EZTEC disponibiliza, né? Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é a nave, né? Segundo trimestre de 21. Então, eles colocam caixa de menos a dívida, vai indo ativo, menos passivo, tudo atualizado, ajusta valor presente e tal, né? Receita apropriada, ajusta valor presente, por aí vai, né? Alguma coisa fora do. Algum ajuste que nem esse para aqui do EZ Towers, né? Então aqui está a nave, 4272 da EZTEC. Então, se a EZTEC ela fosse encerrada hoje, falasse, ó, vamos, né? Recebemos tudo que temos que receber, pagamos tudo que ela tem que pagar, certo? Ela vale 4272. Está sendo vendida por 23 hoje na bolsa, né? Como eu falei, a nave ela pode ser de baixo para cima, porque se operacionalmente ela tá queimando valor, ela vai todo trimestre, ela vale 42, 41, 40, 38 e tal, né? Então, só a nave está acima do valor, não quer, assim, é uma proteção para você, mas não é o fim do mundo, né? Se você pega uma empresa que a nave esteja acima do valor da cotação e ela estiver expandindo a nave, né? É uma vantagem. Então, esse 42 é o EZTEC mais o EZ Inc. E o 30 e pouco é sem o EZ Inc. Aqui ela deu uma floreada, né? Ela deu uma. Ela colocou aí uma rodada de crescimento que ela não atingiu ainda, né? Então, se você fizer bem conservadoramente, vai dar uns 35, esses 42 aqui. Mesmo assim, bem acima da cotação. E é meio perigoso isso daqui, né? Tem no Twitter, né? Tem gente indicando construtor aí porque a nave está acima do preço, né? Mas que ela está queimando o valor, né? Então ela tende a ir buscando o preço, em vez do preço buscar a nave, né? É uma arte isso daqui, né? Então, o cara com uma nave na mão, com várias naves na mão e uma disposição para rodar a carteira, uma direção ao precipício. O André está vendo, já viu o São Martinho? São Martinho também é agro, né? É mais baseado no açúcar e álcool, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que é isso. Se eu estiver enganado, você me corrige. Eu olhei por cima, mas eu não lembro se é São Martinho, mas acho que é São Martinho. Estava muito bem na época que eu olhei, né? Tem uma defesa, né? Se for realmente essa que é açúcar e álcool, tem uma defesa em relação ao açúcar, né? Por que que o álcool é caro hoje, né? Porque o álcool não acompanha o barril de petróleo, né? E a gasolina sobe, o álcool vai atrás. O que não deveria acontecer, né? Por que que acontece isso? Porque o açúcar sobe junto, né? Então, é aquela lei do mercado. Se açúcar sobe, o álcool tem que subir, porque senão o produtor não faz álcool, vai fazer açúcar. Então, tudo isso reflete um pouco a força do Brasil, que é justamente ele tem produtos fantásticos, com empresas fantásticas, que o mundo inteiro quer e precisa. Né? A gente está vendo aí vários vídeos, eu estou vendo da Inglaterra, né? Sem combustível, sem carne, sem isso, sem aquilo, por quê? Né? Porque ela não faz nada, né? Precisa de tudo, né? E acho que deve ter sido, não sei o motivo por que está acontecendo isso na Inglaterra, especificamente, porque eu não me interesso muito também, mas deve ser alguma coisa relacionada à pandemia, que deve ter afetado alguma coisa de logística lá. Acredito que seja isso, mas não tenho certeza. Então, você vê que o mundo inteiro depende do América do Sul, né? Mas cedo ou mais tarde o mundo vai perceber que precisa da África, né? Precisa investir na África para a África se tornar o celeiro junto, porque enquanto não acontecer isso, o Brasil e a América do Sul como um todo vai nadar de braçada ali, né? Mesmo tendo um monte de âncora que a gente tem aqui no Brasil, né? Se todas as âncoras que a gente tem aqui no Brasil tivessem em outros países, já tinham quebrado, né? Pode ter certeza. Você considera Carrefour a topa do setor, mesmo com o spin-off do Açaí? Quem fez o spin-off do Açaí não foi o Carrefour, foi o Pão de Açúcar, né? Em termos de receita, parece que sim, ainda mais conseguir a aprovação da compra do grupo PIG. Acredito que todas elas são boas, né? Top do setor muda muito, né? Às vezes uma empresa está na frente da outra, então compra empresas boas, não se preocupa muito ser top do setor, a não ser que for disparado, né? Você vai comprar farmácia. Você tem que a farmácia que você vai comprar que não seja a Droga Raia tem que ser muito a perspectiva tem que ser muito melhor que a Droga Raia, né? Porque a Droga Raia continua crescendo meio mais tranquilinha, né? Não estou falando que não pode ter uma outra que seja melhor, pode, mas você tem que ter certeza, porque, né? Agora você vai entrar, por exemplo, Klabin e Suzano, Tem muita diferença, né? Você escolhe para ter as duas, não tem diferença nenhuma, né? O Ben tá falando. Ah, tem umas perguntas para cima aqui que eu deixei passar. O Alexandre tá falando, sim, que pode gerar valor do seu acionista de longo prazo? Pode gerar. Sim, que sempre gerou valor para o acionista a longo prazo. Fiz dois cursos dela, vocês tiveram oportunidade para estudar ela comigo. O Hulk está perguntando sobre alguma opinião sobre essa queda da EZTEC. É, perspectiva de inflação, né? É, diminuição de vendas, velocidade de vendas, né? Algum reflexo deve ter, né? Mas, como a gente viu ali, a nave está bem lá em cima, né? Se a empresa continuar lançando, vendendo, tal, mesmo que no ritmo menor, ela continua gerando valor. Mais cedo ou mais tarde, o ciclo fica favorável para a empresa, né? E ela volta, né? Por exemplo, a Minerva ninguém queria, né? O setor estava, né? Eu sempre falava aqui, ó, se é ciclo de boi, tá ruim, vai melhorar, ciclo melhora. É normal, né? Quando o ciclo tá ruim, que é ali que se aporta. Se a empresa for boa realmente, se aporta um ciclo ruim, né? É, porque o Baster System já vai mandar você comprar ali. Ele não vai te mandar se comprar no ciclo bom, né? Então você tem que ter tranquilidade de comprar. Você vê, a Minerva tava há um mês atrás, estava 7,50, hoje está 11, 50% em um mês. O pão de açúcar, né? Ele deu uma vantagem muito grande no dia da cisão, né? É, o mercado bateu demais e deixou ele a ridículos, né? R$ 16 ali, deu para. Mas tem bastante drive de crescimento o pão de açúcar, tem alguns valores escondidos, né? Mas concordo que o grande filé mignon é o açaí, né? Como você vê o case da Petrobras a longo prazo com a venda das refinarias e o aumento do barril do petróleo? É, a venda da refinaria é muito bom, né? Quanto mais privatizar o Brasil, melhor. Tem que privatizar tudo. O barril de petróleo, né, é uma coisa de governo, né? É, barril de petróleo para cima, o dólar é para baixo, né? Normalmente. É que eu vou falar tecnicamente, certo? Para não entrar em política, mas tecnicamente, financeiramente, tecnicamente. Então, commodities para cima, dólar para baixo. Sempre foi assim, porque é lógico, né? Algodão, milho, minério de ferro, celulose, petróleo, tudo caro, né? Cobre, tudo caro, e a gente exportando, né? As empresas ganhando bastante. É lógico que vai chamar capital externo, né? É, vai entrar dinheiro na bolsa aqui, vai entrar dinheiro longo prazo aqui, né? É normal. Isso daí é um ciclo normal de economia, né? Só que aqui, né? Como a gente está vivendo uma estabilidade política, né, o dólar não está caindo, né? Então a gente está numa utopia de inflação, né? Desemprego alto, commodities alto e dólar alto, né? Elas não se comunicam muito bem assim, né? Elas têm que ser, elas tinham que ter uma correlação negativa, né? Porque desemprego tem que causar baixa inflação, né? Commodities alta tem que causar dólar baixo, né? A correlação delas é negativa. Não precisa ir longe. alguns anos atrás. Eu não tô falando politicamente, não estou defendendo governo nenhum, não estou criticando governo nenhum, só estou falando tecnicamente. Há alguns anos, o petróleo estava 100 dólares o barril, né? O litro de gasolina custava 2, 2 e pouco. Por quê? Porque o dólar estava 1,50, né? É o caminho normal, 1,80, né? Então, tecnicamente respondendo a sua pergunta, é o seguinte: pode chegar algum momento, e é isso que o mercado está descontando, porque se você olhar o balanço da Petrobras, está estupidamente bom, né? Tudo. Não tem nada ruim no balanço da Petrobras, né? E o mercado está descontando justamente isso, que se continuar essa situação utópica da commodities e o dólar está caro, né? Pode ter alguma ingerência política ali dentro para não deixar com que ela coloque o preço da gasolina nos moldes internacionais, que é o que o mercado gosta, né? Então é assim que funciona. O Juvenil está explicando aqui que a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia, com isso muitos trabalhadores não ingleses voltaram para a União Europeia. É, então. Negócio de termos melhor perspectiva de crescimento, são setores no crescimento meio que populacional, né? O crescimento dela sempre vai depender do MEI, crescimento maior. Olha o funil do MEI deles, que eu não lembro agora qual que é. O Aga tá falando, tá tudo estranho. Quando vem dado econômico ruim, a bolsa sobe. Quando vem bom, a bolsa cai. Isso daqui é normal, né, Aga? É perspectiva, né? Se é uma empresa. Se o mercado acha que o lucro de uma empresa vai cair 30% e ele cai 10%, a cotação só dispara no outro dia. Se o mercado acha que o lucro de uma empresa vai subir 30% e ele sobe 20%, ele despenca com o lucro subindo. E indicador econômico é a mesma coisa. Se ele acha que a inflação vai vir tanto e vem tanto, ele pode subir ou cair, ao contrário do que o indicador mostraria. Mas o que é mais estranho é que o correlacionamento deles não tá sendo efetivo, né? Daniel está falando, alguns meses atrás, Magazine Luiza fez recompra das próprias ações. Como isso pode impactar os lançamentos de debêntures? Praticamente nada, né? Debêntures é governante, expectativa de risco, né? O quanto a empresa representa de risco em relação aos juros que ela topa pagar, né? Tem uma empresa que eu gosto muito na bolsa, né? Gosto muito, do crescimento, ela está com debêntures ali de quase 7% mais IPCA. Tem o metrô do Rio que está com debêntures de 7% mais IPCA, né? Na minha concepção, eu iria na empresa que eu conheço, né? Nunca que eu iria colocar no metrô do Rio, que eu não sei, pode ser ótimo, mas eu não conheço o balanço dele, né? Com a mesma taxa de juros do que essa empresa que eu gosto e confio nela, né? Aliás, até eu tenho debêntures dela. Então, a debêntures é assim, né? O quanto você dá o risco em relação aos juros que você topa pagar, né? Então, a empresa que tem menos risco paga menos juros, a empresa que tem mais risco, o mercado pensa assim, paga mais juros, né? Aliado, claro que há outras variáveis, é tempo, tipo de de debêntures, né? Se é conversível, se não é. Tem vários variáveis aí, mas a principal é essa, né? A recompra, acredito que não faça nada nenhum, né? O Paulo está falando, a sua experiência acha melhor vender a empresa se perder os fundamentos ou deixar ela de lado, uma possível recuperação dos fundamentos? Depende do caso, né? É que vocês confundem fundamentos com geração de valor, né? E cotação, principalmente. Então, a empresa está caindo a cotação, você acha que perdeu o fundamento, perdeu a geração de valor, né? Nem sempre é assim. E hoje, principalmente, a gente está cheio de empresas aí que mostram que elas continuam gerando valor com a cotação lá embaixo. É, e outras que está disparando a cotação sem valor nenhum, ou nada tão óbvio. Então, vai depender do seu nível de conhecimento de identificar a empresa que continua gerando valor. Se ela parou de gerar valor, não zerou o valor, né? Se você conseguiu detectar isso, aí você segue seu plano, se é vender ou se é para comprar. Porque se você vender, você não volta mais nela e ela pode se recuperar no futuro, né? Pode ser o caso da Eternit, por exemplo. Então, se você deixou de comprar, se continuou estudando, você percebeu quando ela melhorou, né? Além dela voltar e dela ganhar uma porrada para cima, ainda você poderia ter voltado a comprar ali na hora que ela estava melhorando, né? Ou você poderia ter vendido a Eternit porque ela perdeu valor e comprado Droga Raia, por exemplo, que estava gerando valor naquela época de 2013. Mesmo com a recuperação da Eternit, ainda você ganharia mais se tivesse trocado. Então, é muitas variáveis, é difícil responder a sua pergunta. Você tem que seguir seu plano que você fez antes. Até algumas perguntas aqui que fogem da filosofia da Baster de responder, né? A Enalta, como eu falei, né? Enalta tem o risco de execução, né? Então, estamos aguardando as perguntas. Tem bastante gente aqui. Ninguém está perguntando nada, né? Claro que perguntas que eu posso responder, né? Lupatec não dá, né? Também perguntas políticas não dá, né? Já me arrisquei muito aqui na parte política de levar voadora, né? É, hoje à noite eu vou fazer vou retribuir ali pro Fique tranquilo lá. É uma live com eles, né? Bem lembrado, eles fizeram aqui na Basser, eu vou lá fazer no canal deles hoje à noite, 8h30, no Fique tranquilo. São gente boas, mas o Elon e o. Não é China, né? É Shima, não é China. É China, né? Com S, né? Porque o Timar, ele é Schneider, né? Ele é alemão, né? Então, a descendência dele, né? Então, o Elon chama ele de China, mas não é porque é China de chinês, é China de Schneider. A Flori também anda, tá no paradoxo de lado, com certeza. Tem que aguentar o investidor da fazer aqui. A WEG é uma empresa sensacional, né? Tá crescendo sempre. É aquela empresa que eu chamo de meio de campo, né? Porque ela paga um. Ela cresce um certo valor da geração de caixa dela e paga um certo valor de geração de caixa. Então você tem ali uma empresa aí que ela faz os dois mundos, né? Então, só que você sempre vai ficar meio na maldição ali da troca, né? Porque você pega uma época que nem hoje, por exemplo, que tá tudo lá embaixo, e você pega uma empresa que não caiu, né? Ou no caiu menos, você tende a trocar, né? Então você tem que se libertar dessa maldição. A não ficar trocando Magazine Luiza por Cielo, ficar trocando Troca Raia por IRB, ficar trocando aí empresas boas por empresas que estão caindo. Muitas vezes, se você der uma cielada na sua carteira, você vai ter grandes perdas, mas enormes perdas. Não. Eu olhei o balanço do Patek, entendendo? Eu não discordo de você. Só que pedir para aqui na Baster, para eu comentar do Patek, você está querendo que eu leve voadora, né? E como aqui é voadora livre, né? Livre voadora, tem que ser livre dos dois lados, né? Vocês não levam voadora, mas eu também não, né? Então eu não posso comentar de empresa de prejudicial aqui, porque senão daqui a pouco eu, né, volto a espirrômetro aqui, né? A Ipera sempre tem bons resultados, a cotação sobe após o balanço. É ancoragem, né? Você acha isso por ancoragem. Representatividade, né? Uma das duas, né? Chama finanças comportamentais. Sobe porque a empresa é boa. Então é óbvio que o mercado pode ajustar na hora do balanço, né? Ele tem uma perspectiva que sobe 20, acaba subindo 30, ele ajusta, né? Mas isso daí é somente parte de finanças comportamental que não tem nada a ver. Na prática está subindo porque a empresa é boa. Alô? Quem? Não. Bruno, qual é a 3, né? Não dá para saber o que vai ser, né? Não sabe como vai sair a crise, né? Acredito que vocês devem se libertar dessas empresas, né? Cogna, IRB, Cielo, se libertem, né? Usem a força do Buster System, né? Deixa lá quieto, né? E vai estudando os balanços e vai vendo com os balanços quando elas melhoram, né? Vocês fazem a pergunta toda semana e a gente não tem dados novos, né? Eu tenho dados novos cada 3 meses, não toda semana. Então é isso aí. Fez um MA, poderia ter dado certo, não deu. Não foi nem culpa da empresa, foi culpa da pandemia, né? Aliado a isso, a joia da coroa dela, digamos assim, despencou lá em Nova York, né? Pelo menos tinha despencado a última vez que eu vi, não sei se melhorou ou não. Então são todos, né? Seu lado de tecnológico dela, né? O hub, onde ela investiu o futuro dela, tá? Caiu lá em Nova York e ao lado de campus dela que a gente não sabe como vai ficar, não é melhor a gente esperar aí 2, 3 trimestres? Eu simplesmente eu não entendo, certo? E eu não entendo, não porque vocês estão errados, vocês estão errados, é óbvio que vocês estão errados, né? Mas não é por causa disso, porque eu também já cansei de errar isso aí, né? Todo mundo erra, né? Se todo mundo sabe que está cheio de empresa aí sofrendo e são boas, as pessoas querem porque querem gastar tempo com as empresas que não estão bem, né? Podem se tornar bem. Se tornar bem, você volta, né? Porque se é uma época diferente, se a bolsa está lá em cima, você olha Zetec, 50, R$ 100, você olha Itaú, R$ 60, você olha isso, R$ 200, R$ 100. R$ 80, tudo lá, PL de 40, 50, 60, tá? E daí você olha a Corinth lá, R$ 3, Cielo R$ 2 e tal, você fala, opa, né? Agora pode ser que seja interessante colocar aqui, né? Em vez de pagar uma PL de 100, eu vou entrar nessa aqui, porque vai que ela recupere, né? Vou pôr um pouquinho aqui. Aí é uma coisa, certo? Agora, nessa época aqui, que o dinheiro tá curto, todo mundo já tá praticamente enfiado até né, dentro da bolsa. Todo dia abre a conta corretora dele com aquele sentimento lá de harém, né? Quero comprar isso, aquilo, meu dinheiro tá curtinho, né? Então, não faz muito sentido, né? E esse erro que você tá fazendo é o que eu cansei de fazer também, né? Depois que você se liberta disso, você começa a enxergar por que que eu fiz isso, né? Antigamente se falava, né? Acender vela para defunto ruim. O Idote está falando. Falar que a Cleiton morreu significa que pode comprar PN, que Unity na nova maneira do Baster.com de vez em investimentos. Aí você pergunta para o Baster, né? Não sei porque se a Cleiton tinha morrido. Não fiquei sabendo nada disso. Essas coisas assim de colocar Cleiton, morre Cleiton, vai BDR lixo, não sei lá, tal, coisas da cabeça da direção da Baster, que eu não faço parte. Tá? Eu não mando nada aqui, mando zero. Então eu só fico sabendo quando a turma vai postando aqui. Analista de lucro é igual analista de cotação, já que cotação segue o lucro. Nem sempre, né? Você está errado. O lucro é muito distorcido muitas vezes, né? Cotação segue o valor da empresa, né? Não cotação, não lucro. O PDF tá falando Magazine Luiza 30 e 30. Eu nem sei quanto é Magazine Luiza. Deixa eu ver quanto tá. Magalu 3. 13? Vocês devem estar desesperados, hein? 30, 13 para 30. Não era Vara que era 30, agora é Magalu que é 30. Você também estava na Vara 30 também? É o beabá isso de finanças, né? É beabá mesmo, né? Só que é óbvio, né? Você só pega com o tempo. A turma entende muito pouco de como funciona. Uma precificação de ação, né? Então a turma acha assim que a cotação segue o lucro, né? Que segue isso, que segue aquilo, que tem isso, que tem aquilo, né? Primeiro que não segue o lucro porque lucro é muito distorcido, segue a geração de valor, né? É que o lucro muitas vezes segue a geração de valor, né? Nem sempre, né? Mas algumas vezes sim. Daí ela segue o lucro. Mas existe perspectiva em empresa de crescimento. Quando eu dou meu curso, eu falo assim, ó, quando a empresa sua está no ataque, você monitora muito. Não tem esse negócio uma vez por ano, não tem esse negócio uma vez por cada 3 meses, não vou olhar, não tem nada disso. Você tem que olhar bastante, né? Por quê? Porque as empresas, elas despencam aumentando o lucro e aumentando a geração de caixa dela, né? Isso acontece pela perspectiva. E a perspectiva sempre vai estar no preço, de uma empresa de crescimento, sempre, né? Então, quanto mais ela cai no campo futebol, mais ela recua no campo futebol, menos perspectiva, né? Na Ambev, por exemplo, hoje a perspectiva de crescimento dela é muito pequena, então isso mexe muito pouco a cotação dela. Então, na Ambev, sim, o lucro, a geração subindo, caindo, ela reflete mais a cotação. Se a gente pegar a balança do Magazine Luiza no terceiro trimestre, possivelmente ela vai melhorar o lucro, né? Acredito, né? E a cotação tá despencando. Por que que isso acontece? Porque o crescimento, a perspectiva de crescimento é menor. Então, o mercado aceitava pagar um PL de 400, e agora aceita pagar um PL de. Nem sei quanto tá agora, deixa eu ver quanto tá. Ó, tá com PL de 120 ainda, né? Tava com PL 500, se eu não me engano, né? Então, quando você compra uma ação com PL 500, você sabe que você vai estar arriscado a isso. Né? Tem aquela fórmula que eu coloco no meu livro, né? PL junto com o crescimento. Se ele abrir a boca de jacaré, a cotação vai refletir isso, na maioria das vezes. Né? Então, e as pessoas vão fazer indicação, né? Porque eles pegam o fundamento, o número, o lucro, né? E falam, tá subindo o lucro, compra, vai ser de tanto, né? Não sei o que lá é 20, não sei o que lá é 15, não sei o que lá é isso, não sei o que lá é aquilo. Mas eles entendem que o que importa é a geração de valor, não é flutuações pequenas, né? E muito menos sentimentos. Se o sentimento no mercado for um, né? E a empresa entregar outro, ela vai movimentar do lado contrário, mesmo com os números indo para o outro lado. O Ben está falando, a expectativa da quero-quero estão diretamente afetados pelo aumento da inflação. A expectativa da quero-quero, ela está pelo varejo, né? O varejo está apanhando, né? A quero-quero é uma varejista, né? De material de construção. Então, ela apanha dos dois lados, né? Apanha porque o setor de construção civil está apanhando por causa da inflação e apanha porque o varejo está apanhando junto, né? Mas os números, né? Assim, a gente que mexe um pouco com a construção percebe, não tá faltando pedreiro, tá faltando isso, não tem, né? Então, não sabe se também ela tá muito posicionada em cidades agro, né? Que sofrem menos, né? Então, vamos ver o balanço, né? Se o balanço vier bom, a Energia do Brasil não tem um grande estudo, eu estudo mais a Engie, mas realmente é uma bela empresa, assim. totalmente estudada. O Alexandre, o Banco do Brasil está em um bom momento de compra, vendo seus múltiplos hoje. É, não é múltiplo o Banco do Brasil. Nenhum banco grande é múltiplo, tá? É ridículo falar de múltiplo hoje para banco grande. Eu canso de falar aqui para vocês. Faz um ano que eu estou falando para vocês aqui, entendendo? Banco grande está tendo perspectiva ruim de mercado. Mercado acha que as fintechs, os bancos digitais vão causar um problema em grandes bancos. Eu fiz uma live aqui com a diretoria do Itaú e a gente bateu nessa tecla na live, no Baster Webcast, que está lá na Baster.com, certo? Eles explicaram tudo esse movimento de concorrência com as fintechs, bancos digitais, experiência do usuário. Porque antes de fazer a live, eu falei para eles: olha, não é para vir falar de lucro, as coisas, é para falar de tudo que o mercado tá realmente com as dúvidas. Todo esse perigo, né? Todo esse cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, que a gente sabe que aconteceu com a Cielo, o mercado tem medo que aconteça com os grandes bancos. Não, eu falei, vamos lá, vamos embora. Né? Eu perguntei tudo, todas as perguntas que precisava ser feita, eu fiz. E eles responderam. É, ficou bem claro onde que era o perigo. Eu sempre falei que faz um ano que eu estou falando para vocês, ó, o mercado vai bater nos bancos grandes, o perigo está aqui, está nos serviços. É, olha ali, certo? Só que o perigo está ali, não quer dizer que vai acontecer, né? Então, se você for analisando, você está comprando bancos grandes, que casa super bem com a filosofia da Baster.com, certo? Com o mercado meio que em pânico, né? Se ele estiver errado, você vai se dar bem, né? Então não é um múltiplo que vale isso, né? Por quê? Porque se eles realmente tiverem certo e as fintechs dos bancos digitais começarem a roubar serviços dos grandes bancos, os fundamentos vão piorar, certo? E a cotação vai realmente fazer sentido estar caindo, né? Foi o que aconteceu com a Cielo, né? Todo mundo fala assim, os múltiplos estão bons, só que ele ia piorando e a cotação ia fazendo sentido cair, né? Só que de uns 6 meses para cá, né? O sentimento que a gente está vendo é o seguinte, né? Que não está tão fácil assim para as fintechs, os bancos digitais, né? Muito pelo contrário, eles estão entrando no prejuízo. Você viu que o balanço da Moderninha já não veio bom, né? É, saiu hoje, se eu não me engano, ou ontem, né? O Banco Inter, você vê que já deu, o mercado deu uma estressada com o Banco Inter. Né? Porque tudo isso reflete aquela o movimento que agora tem que pôr crédito. No crédito, eu sempre falei aqui, o crédito é diferente, né? O crédito não é tão simples, né? Vamos ver o balanço do Banco Inter que vai vir. Tem uma grande diferença entre o que o mercado aceitava pagar do Banco Inter e realmente o lucro operacional dela, né? A geração de valor que ela dava para o acionista. Eu fiz dois cursos bancários no final do ano. Eu mostrei para todo mundo a diferença do Itaú para o Banco Inter. Eu fiz entre em relação um com o outro. Eu mostrei aonde que gerava valor, onde não gerava. Aonde que o mercado pagava pela cotação, pelo fundamento, e onde estava pagando pelo futuro, né? Então é complicado. Então você não foca no fundamento dos bancos, né? Você foca se os bancos realmente vão. Não vão sofrer tanto aí com a concorrência, né? Que a concorrência em si não é ruim, né? Todo mundo, você vê, por exemplo, o Uber e o 99 ia destruir os taxistas, né? Acredito que os taxistas estão trabalhando muito mais hoje, porque todo mundo está usando, né? Então, quando você não acha um Uber, você vai pegar um táxi. Muitas vezes o táxi cobra um pouquinho mais barato, né? Antigamente quase ninguém usava, hoje todo mundo usa. Muita gente vendeu carro, igual eu. Vendeu carro, só anda de Uber, né? Deixa o carro na garagem, né? Então, mesmo a concorrência em si, né? O problema é quando uma empresa ela é massacrada pela concorrência, né? Coisa que os bancões é difícil ser. Nossa, tem uma enxurrada de pergunta aqui agora. O Léo está falando, de acordo com a Rede Grandena, está com capacidade ociosa entre 30% e 40%. Ainda assim, vai expandir a capacidade. Aqui foi aquele sentimento que a gente teve, que eles expandiram a capacidade para renovar o subsídio, né? Acredito eu, não sei se é verdade ou não. Vocês vão falar melhor disso no webcast. Pessoal, segue com medo da prisão judicial da B3, sim, concordo. Gostou da nova aquisição da M-Dias? Gostei, achei boa. Você acredita que as maiores vantagens das empresas, de certa forma, também é o seu maior risco, por exemplo, o monopólio da B3? Como eu falei, monopólio em si não é. Concorrência não é ruim, né? Mas é claro que se vier uma concorrência, precisa ver como que vai ser. Muitas vezes pode ter uma concorrência e ser bom para a B3, né? Mais negócios, né? Mais, né? Mais, né? Mais verticais, sei lá. Quem mora em São Paulo sabe, né? Que você, quando vai comprar vestido de noiva, você não precisa nem se preocupar, né? Você vai na Rua das Noivas. Parece que isso é meio utópico, né? Mas todas as concorrências estão do lado da outra ali. Né? Daí, quando você vai comprar violão, você vai na Rua das Músicas, né? Moto tem a sua rua. Tudo é assim. Né? Então, vai ter casos que a concorrência é ruim, casos que a concorrência é boa. O Rod está falando, você conhece neoenergia? É comparável com a teoria? Eu não estudo a neoenergia. Quais são os fatores que mais distorcem o lucro? Seria depreciação, marcação ao mercado? Sim. Vai ter curso meu no final do mês de novembro. Na sua opinião, qual é o maior diferencial da Fleury em relação à Pardini? É o ticket médio, né? Ticket médio é melhor, né? Mas as duas são boas. Qual é o maior diferencial que você vê da M-Dias em relação à Camil? Da M-Dias é bolacha e a Camil é commodities, agrícola, né? Porque, creio eu. Você gosta do setor de locação de casa? Gosto muito. Mas não é para qualquer um, né? Tem que entender bem a contabilidade. É bem distorcidinha. Tranquilo, Alexandre. Estamos à disposição aqui. Como identificar se uma empresa premia com Phantom Share? É possível identificar no balanço? Como identificar? Está no formulário de referência. Formulário de referência é plano de opções. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Na comparação do Uber versus táxi, realmente os jovens não tiraram mais Senegal. Ou seja, os táxis estão sendo beneficiados também. Com certeza, estão sendo muito beneficiados, na verdade. Se o taxista for inteligente hoje, né, ele coloca o preço mais perto do Uber, né, a conta começa a fechar, né? O cara vai ficar esperando, tal, não sei lá, o táxi está ali, né? Eu colocaria ali, ó, Táxi com preço de Uber, colocaria, ficaria na porta do metrô, trabalharia o dia inteiro. Colocaria ali 20% a mais do que o preço do Uber. Empresas de shoppings, eu acompanho só, assim, não é pura, né? A JHSF. Puramente de shopping, não compro nenhum. Não dá para. Não, porque seja ruim, porque não dá para acompanhar tudo. Bem, agora, deixa eu ver quanto tempo tem esse chat aqui. 1 hora? Até que não tá muito. Vamos ver aqui a turma do YouTube. Acredito que o ministro Marco Regulatório Energia Eólica. A gente fez uma live com a Aeris lá na Baster.com, porque o offshore eólico no Brasil tem a capacidade de ser 40 vezes o que está instalado hoje na Terra. Né? E lá eles explicaram que. Alô?
Boa tarde, eu falo com o Rodineiro.
Não. Então, eu acredito, né, que se a Aeris estiver certa, a gente não vai para offshore ainda, né? Não que alguma coisa pontual não possa ir, pode. Mas é que a gente tem tanto caminho para fazer onshore, né? Que não faz, não vai fazer sentido economicamente ainda, é muito caro ainda fazer offshore. Lá na Baster.com, a gente faz dezenas de lives aí com as empresas anualmente. Tem todos os setores lá, né? Acabei de fazer com a Petro Recôncavo, uma live com o presidente sobre óleo e gás. Então tem todas as lives lá de todos os setores. Pode não ter com uma empresa específica que você quer, mas vai ter com uma parecida. Por exemplo, pode ser que não esteja com a água. A água a gente não tem, mas a gente tem três, quatro com a SLC, certo? Então a gente vai ter essa ferramenta lá na Baster.com para vocês. Tá lá. É só vocês ouvirem. E às vezes, né? Uma live de uma empresa serve para você ter uma noção da outra, né? Por exemplo, se você escuta da Aeris, você poderia ter essa visão, já que o offshore está meio é super viável, é super importante, vai acontecer, mas o prazo não vai ser de curto prazo, possivelmente, né? A M-Dias está. Ela é uma empresa que ela é. Ela é uma empresa que tem um crescimento populacional ou de M&A. Né? Então ela não vai entregar. Ela não vai ser uma empresa explosiva, vai ser aquela devagar e sempre. A pessoa compra em ações dela, quer que se torne uma Magazine Luiza nos bons tempos, ela não vai ser. Custos em dólar, tal, né? É segunda-feira de manhã para ela. Faz 80 anos que ela faz a mesma coisa, não é nada demais, né? Como que eu falei, o Brasil está meio utópico, né? O commodities em alta, dólar em baixa, é normal, a gente não está acontecendo isso. Eles estão fazendo um hedge aí, né? Então, controlando, né? Vai ter períodos melhores, períodos piores, mas é uma segunda-feira de manhã. Não é um cisne negro para M-Dias. Condom eu não acompanho. O Paulo está falando. Em Amelo, em São Paulo, tem umas 5 mil lojas de carros usados. É, então é isso que eu estou falando. As pessoas não procuram ficar longe uma da outra, procuram ficar tudo pertinho uma da outra. Na concorrência. É que quando vem concorrência, a empresa tem que ser boa, não pode ser lá, né? Tempo mínimo de IPO vai dependendo da empresa, né? A Baster já reduziu o número de tempo para algumas empresas. Sábado passado eu fiz sete empresas de IPOs, uma ruim e seis boas, né? Eu já mostrei a ruim para vocês, para eles saberem o que tem que olhar na ruim. Então, as pessoas não fazem o curso, né? Depois ficam aí perdidas, poderiam ter feito, né? Acredito que foram seis cases de empresas que eu mostrei muito bem. Vai ser uma vantagem muito grande para quem fez o curso. A Oi eu não acompanho nem uso o produto dela. Empresa Telecom, tem um monte nova aí, né? Não sei quem perguntou esses dias, mostrou uns três, quatro tickets que eu nunca tinha ouvido falar. Tem um monte nova aí, mas não acompanho. Planejamento sucessório não é comigo, né? Não faço. Empresa Tecnologia, se não for para acompanhar de perto, melhor não ter. É óbvio, né? Porque empresa de crescimento, né? Toda empresa de crescimento, se não for para acompanhar de perto, melhor não ter. Empresa de tecnologia é engraçado, né? Tem dois tipos, né? Eu acho que é o cara do Squadra, se eu não me engano, que ele cunhou o termo fake techs, né? Fantástico o termo que ele cunhou. E reflete muito bem isso, né? Então, tava na moda, a turma tacava um tech no nome e soltava no IPO, a turma se lambuzava. Então, esse tipo de empresa, o próprio nome está falando, é fake tech e vai destruir valor para quem está investindo nelas. Tem algumas de tecnologia que estão indo bem, estão indo muito bem operacionalmente, profissional, né? Só que como a Nasdaq está apanhando, elas apanham junto aqui no Brasil. Por quê? Eu não sei, mas é assim que funciona, né? Então, se você, é a mesma coisa que as empresas paradoxo de lado, né? Se a empresa está gerando valor para você e a ação está caindo, o Baster Sheets vai mandar você comprar e você compra. As empresas de tecnologia que estão indo bem, estão apanhando por causa da Nasdaq, né? Se elas estiverem indo bem, você vai estar se dar muito bem, que você está comprando ação com elas sofrendo, né, na cotação. Qual que é a diferença? Sua capacidade de colocar na sua carteira as empresas boas de tech e não as fake techs. E já posso dizer para vocês que é imenso, uma boa parte delas são fake techs hoje. O ministro está falando, está começando a investir pouco tempo. Setores novos vai depender do seu estudo, né? Quanto mais você tiver, melhor. Desde que você conheça, né? Não deve ser diversificar só para diversificar também. Marcelo está falando, acho que é Marcelo. Não sei se é Marcelo, acho. Não tem tempo para acompanhar detalhadamente as empresas. O que você sugere? Diversificar mais ETFs e tal? Eu sugiro separar, assistir um pouco de novela, futebol, diminuir o tempo de cervejinha e estudar mais, né? Vai chegar uma hora que você vai ter vários milhões, se Deus quiser, e não vai, essa desculpa não vai colar, né? Então, esse negócio de não ter tempo. 99%. Pode ser que o seu caso seja diferente. Você seja um super médico que trabalha, não tem tempo livre e tal. Concordo, pode ser que seja o seu caso. Mas 99% é sempre, né? Não tem tempo, mas fica ali no Facebook. Não tem tempo, mas já vê futebol. Não tem tempo, mas vai ver aquilo. Não que não tem que não deve, sim. Mas a hora que o dinheiro começa a ser sério na sua carteira, você tem que ser sério também no seu conhecimento. Tô indo também. Bem, vamos acabar que preciso ir embora. Tchau, pessoal.